Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Áudio Ativo. São 11:02 pelo horário de Brasília. Está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro grandes cariocas do futebol. Estamos aqui com a mesa cheia mais uma vez. Vamos começar com ela, Eduarda Delorme.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar fazendo esse pontapé aqui. Vamos falar dos jogos aí que vão rolar nessa semana.
É isso aí. Também temos, além do jogo do Flamengo, temos um clássico e também vamos falar do jogo do Vasco. E agora vamos com o Alcino Batista.
Alô, alô. Bom dia, amigos. Bom dia, Zé. Companheiros de mesa. E é isso aí, galera. Vamos que a semana foi importante, hein?
É isso aí. Teve muita coisa vai acontecer ainda. Também estamos com ele, Leonardo Martins.
Bom dia, Zé. Bom dia, amigos. Bom dia, companheiros de mesa. Bom dia, ouvintes. Vamos lá para falar do Brasileirão.
É isso aí. Também vamos falar um pouquinho de Libertadores, um jogo sofrido que a gente vai falar daqui a pouco. E também estamos com ele, Davi Ferreira.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar.
É isso aí. Vamos começar pelo rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo! É isso aí, o Flamengo que jogou contra o Peñarol pela última rodada da Libertadores fora de casa precisava apenas de um empate para se classificar e conseguiu. Segurou o 0-0, mas foi um jogo sofrido, né? Jogo tenso de se ver.
Exatamente, Zé. Como a gente adiantou aqui, ia ser uma partida complicada. Jogar contra o Peñarol no Uruguai sempre é uma pedra no sapato de qualquer time que joga lá. E o Flamengo conseguiu sobreviver na Libertadores, vamos dizer isso. O jogo não foi as mil maravilhas que a torcida esperava, mas o Flamengo conseguiu se manter vivo e segue como líder do grupo para as oitavas.
Como o Davi falou, não foi muito um resultado que a torcida do Flamengo tenha realmente se sentido confortável. Foi um 0-0 ali sofrido, porque em apenas uma situação faria o Flamengo não passar, que seria perder esse jogo e a LDU ganhar. E aí ficou aquele aperto, né? A LDU ganha de 4-0 do San José, e aí o Flamengo não conseguia fazer um gol, perdendo chances e podendo matar ali, né? Se classificar com tranquilidade, e acabou levando um empate aí que, tudo bem, classificou, mas foi mais sofrido do que o esperado.
Sim, concordo com a Duda. E a gente tem que analisar que, assim, foi bom e, ao mesmo tempo, não foi bom. Mas, assim, tendo em vista o elenco do Flamengo e a situação em que ele está, é para o torcedor estar, no mínimo, feliz, porém não satisfeito.
O Flamengo deixou para trás essa sina de ser eliminado, né, na fase de grupos da Libertadores, mas o time sofreu muito durante a partida. Uma pressão, em alguns momentos, desnecessária, porque o Flamengo criou muitas oportunidades e não soube aproveitar. Precisa melhorar nesse aspecto.
Lembrando que o Flamengo ele vinha de empate contra o São Paulo, mas estava usando o time alternativo. Praticamente o jogador que tem mais destaque, que estava aparecendo mais no time alternativo, era o Diego, mas que também está disputando posição ali com a Arrascaeta. Então o time titular do Flamengo teve uma oportunidade até descansar. Começou com uma postura muito ofensiva, uma postura que os torcedores estavam gostando. Já teve lances bons aos 2 minutos com o Gabigol. Mas, como o Léo tinha citado, já perdeu muitas oportunidades. O Gabriel Barbosa perdeu pelo menos 3. O Bruno Henrique não conseguiu chegar na bola. O Arão não conseguiu também finalizar. Não estava tendo o último passe. O Arrascaeta estava indo muito bem. Estava lançando muitas bolas. Mas os torcedores ficaram um pouco preocupados, principalmente vendo a diferença entre os elencos. Que no Peñarol, o Peñarol não atacava. E quem estava tendo destaque era o Brian Rodrigues, um garoto de 18 anos que nasceu no ano 2000. Então, tem essa preocupação em relação às oitavas de final, que o Flamengo pode pegar adversários mais fortes que não deem tantas oportunidades assim de gol?
Eu acho que com certeza é uma preocupação, né? A gente já vinha falando da questão do Abel estar numa situação difícil, não sabia se permanecia ou se seria demitido. E o Flamengo vinha de um empate, mas com um time alternativo, como o Zé falou. E aí estava poupando ali o elenco titular para a Libertadores. E aí chega na Libertadores e também não consegue um resultado esperado, a vitória. Né? Conseguiu ali um empate que classificou, mas foi bem apertado. Então acho que é bastante preocupante. Até também a situação do Abel fica cada vez mais duvidosa. Se ele permanece, se ele sai. Eu acho que o Flamengo tem que tentar organizar esse time aí para manter uma constância.
O Peñarol, que é um time bem ruim, né, no papel, assim, a gente falando, analisando assim, no geral. No Maracanã conseguiu achar um gol no final, foi mais pela camisa que o Peñarol ganhou. E a gente conseguiu ver nessa partida que o Penharol realmente não é um time que sabe propor o jogo. Até porque, como a gente vai falar mais tarde, e a gente viu no jogo, o Penharol teve uma a mais durante meia hora e não conseguiu propor nada organizadamente no campo. Então, se passasse, ia ser mais pela camisa. O Flamengo tinha obrigação de ir para cima, tinha obrigação de ir lá fazer gol, sair com a vitória. O empate era suficiente, mas era legal sair com uma vitória para dar moral ao time. E o Flamengo abusou de perder chance desse jogo, como você já falou. Parecia até que estava faltando responsabilidade para finalizar o time do Flamengo. E não tem como poupar ninguém, porque todo mundo teve chances claras de fazer gol e faltou caprichar na finalização.
Lembrando que o Penharol, pentacampeão da Copa Libertadores, ganhou a primeira edição do torneio e não passa da fase de grupos desde 2011, quando chegou na final e perdeu para o Santos, com atuações de Neymar, Ganso. Então é um time que tem camisa, mas ultimamente não tem conseguido mostrar isso em resultados.
São equipes, são elencos que não são muito qualificados, mas a tradição do Penharol na Libertadores é muito grande, tem muitas participações, muitos títulos, né? Então é uma equipe que, se jogar com garra, com raça, consegue atingir seus objetivos, né? O Flamengo acho que pecou um pouco nisso, nesse aspecto de jogar o bom futebol. O Flamengo conseguiu criar oportunidades, mas não conseguiu fazer nenhum gol, né? Ou errava no momento da finalização, no momento do último passe. E teve um pouco de sorte por não sofrer um gol do Penharol, que em qualquer momento do jogo ali tornaria a situação muito mais complicada.
Uma coisa inusitada que aconteceu no jogo, como os torcedores gostam de falar, coisas que talvez só aconteçam na Libertadores, que o árbitro auxiliar foi substituído pelo quarto árbitro aos 30 minutos do primeiro tempo, o que fez com que o jogo tivesse alguns minutos a mais de acréscimo. Demorou uns 2, 3 minutos para os árbitros serem substituídos, e o Flamengo terminou o primeiro tempo, começou agradando, mas os torcedores começaram a ficar um pouco nervosos com tantas oportunidades perdidas. No segundo tempo, o Penharol começou a tentar focar um pouco na posse de bola, e o Flamengo estava trocando passes no campo de ataque, tentando ter um pouco mais de calma, que estava faltando as finalizações. E em 11 minutos, no segundo tempo, o Gabigol tinha chutado 2 vezes e o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique tinham finalizado para fora. Com isso, teve a situação que deixou os torcedores e o time mais preocupado, que o Pará foi expulso aos 18. O jogador recebeu o segundo amarelo por falta de Brian Rodrigues e deixou a situação complicada. Se vocês acham que a expulsão foi justa, ele já tinha tomado amarelo no primeiro tempo e não tomou vermelho direto, se tivesse tomado também não teria VAR. Foi mais por reincidência, mas foi justo?
Eu sinceramente acho que o árbitro foi um pouco rigoroso na decisão de expulsar. Porque até teve uma falta depois que o jogador do Penharol fez no Flamengo, que ele não deu nada, não manteve o mesmo critério. Mas eu acho que mais do que isso mostra, escancara como é que a parte mais frágil do time do Flamengo é a lateral direita, né? Então o Pará estava realmente tomando ali um baile do Brian Rodrigues, que era o jogador mais, assim, mais ousado do time do Penharol, o único jogador que partia para cima. Então a gente vê como é a necessidade do Flamengo ter um lateral direito um pouco melhor. Falando da expulsão, de novo, repito, acho que foi um pouco rigorosa.
Acho que o primeiro cartão que o Pará levou, o primeiro amarelo, foi 100% justo. Foi uma falta que parou ali um ataque do Penharol, com mão no pescoço e tal. Agora, o segundo talvez tenha sido um pouco além da conta, o amarelo. Até porque o segundo amarelo é, obviamente, a expulsão. Então, acho que para um jogo importante, talvez tenha sido um pouco rigoroso, sim. Mas acredito que ali foi falta. Agora, para ganhar cartão, acho que talvez tenha sido, concordo com o Davi, um pouco rigoroso.
Eu também acho que a expulsão foi, né, que o segundo cartão foi um pouco rigoroso, sim, no critério do árbitro. Mas é um risco que o Flamengo correu, porque a gente sabe, né, que os times brasileiros às vezes são prejudicados na Libertadores. Então você manter um jogador de defesa que está marcando o melhor jogador da equipe adversária com o cartão amarelo que ele tinha tomado ainda ali no início do primeiro tempo, né, em torno dos 20, 25. Então é um risco que o Flamengo correu e teve a sua consequência, que foi a expulsão do Pará, que tem sido muito questionado, né? Esse setor da lateral do Flamengo, principalmente a lateral direita, vem sendo questionado. O Flamengo, que contratou o João Lucas, que fez um bom campeonato carioca pelo Bangu, tem apenas 21 anos, assinou o contrato até 2021. A gente não sabe ainda quando ele vai estrear, mas pode ser um jogador importante, né, para substituir Rodinei e Pará, até o momento que o Rafinha chegar, se ele vier realmente para o Flamengo. Então, foi um risco que o Flamengo correu e poderia ter sofrido mais com essa expulsão do Pará.
Logo depois disso, a LDU marca o primeiro sobre o San José, o que deixa a situação quase num filme clichê. O jogador do Flamengo é expulso e a situação que poderia eliminar o Flamengo estava acontecendo. Bastava o Flamengo tomar um gol e o Abel Braga começou a fazer substituições. Tirou o Bruno Henrique para a entrada de Rodinei. Vocês acham que foi uma boa troca substituir o jogador que teve oportunidades no primeiro tempo para colocar o Rodinei? Ou vocês consideram que poderia ter deixado ele mais tempo, substituído outro jogador?
Só dar uma destacada no que você falou, Zé, do clichê, né? Porque parecia o mesmo roteiro de 2017. Né, que o Flamengo estava enfrentando o São Lourenço na Argentina, estava ganhando, e a Universidade Católica estava ganhando o Atlético Paranaense no Chile. O que precisava acontecer era o Atlético Paranaense virar e o São Lourenço virar também. E tudo aconteceu em 15 minutos, né? Então o torcedor do Flamengo aí, que é traumatizado, já lembrou rapidamente do que acontecia. Quem já estava acostumado já esperava que realmente ia acontecer, porque ele fez 1-2 e só faltava o gol do Penharol, que por muito pouco não saiu, né? Então foi um trauma aí que o torcedor viveu.
Acho que o Abel fez uma mudança necessária, porque precisava recompor ali o setor defensivo, né, com o Rodinei, que é a lateral direito. Mas, na minha opinião, poderia ter tirado o Gabriel, que é um jogador que não marca, não ajuda tanto defensivamente quanto o Bruno Henrique, e ofensivamente não estava também fazendo muita coisa, né? Perdeu várias oportunidades ao longo do jogo e acho que poderia ter sido substituído.
Sim, concordo com o Léo. Se... como é que posso dizer? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. A necessidade de alguém ser substituído era alta, sim, mas trocasse em situações específicas. Por exemplo, o Léo citou aqui o Gabigol. O Rodinei era legal sair assim, mas o Gabigol era muito mais, porque no ataque, onde a parte dele, ele não estava sendo efetivo, aliás, como não vem sendo há um tempo. Então, se vier para trocar, trocava ele, botava alguém ou na defesa para dar uma reforçada, para continuar no empate, ou alguém no ataque para conseguir fazer uma jogada mais certa, cirúrgica, para conseguir dar resultados ao time.
Com a expulsão do Pará, o Penharol começou a ir um pouquinho mais para cima, não conseguiu mostrar tanto jogo assim, mas teve duas boas oportunidades que o César interviu. O César é um goleiro que está substituindo o Diego Alves, que está por lesão, mas tem agradado os torcedores ultimamente. Queria que vocês comentassem um pouco da fase do goleiro César e como ele está segurando o gol sem o Diego Alves, que é um jogador que é importante, que tem moral no vestiário, mas o César está indo bem também, não está?
Eu acho que o César vestiu uma camisa pesada, né? Ser goleiro do Flamengo nunca é fácil, ainda mais porque ele nunca foi titular, né? Ele vinha da reserva há bastante tempo, o Diego Alves era o nome ali do gol, e agora ele tem precisado dar resultado, e ele tem ajudado bastante. Eu acho que ele tem agradado a torcida, tem sido efetivo no trabalho dele ali atrás, evitado alguns gols, fazendo boas defesas, então acho que o César está fazendo bem o trabalho dele até agora.
O César é um goleiro muito querido, um jogador muito querido pela torcida, acho que muito pela história dele no Flamengo. Ele que ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, agarrando muito bem, pegou pênalti na final. Então a torcida tinha muita expectativa. Depois ele subiu ao profissional, não conseguiu ter tanto sucesso assim, foi emprestado algumas vezes. E no momento que o Flamengo viveu a maior crise de goleiros, que a gente já viu, né, nesses últimos anos, o César voltou, tinha ficado mais de um ano sem jogar, voltou. Jogou muito bem, conseguiu levar o Flamengo à final da Sul-Americana, pegou pênalti no jogo da semifinal, então ele passou confiança para a torcida abraçou o César e hoje ele é um bom reserva do Flamengo, é um bom goleiro, quem sabe pode vir a ser titular, dependendo de como o Diego Alves voltar, do que o Abel pensar, mas a torcida tem muita confiança no César e o César passa muita confiança e segurança para a defesa do Flamengo. Então, ele é um jogador importantíssimo para o Flamengo e que merece ser valorizado, sim, e ser tratado como tem sido tratado.
Exatamente tudo isso que o Léo falou. O Diego Alves, que é o titular do Flamengo, ele tem desfocado o time em momentos importantes, né? Em 2017, como o Léo falou, que Sul-Americana, o César reaparecendo depois de um ano assim, parado, né? Não tinha tido tanto destaque na primeira passagem, tinha sido mais uma promessa. Ele volta contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, pega pênalti, bota o Flamengo na final. O título não veio, mas foi uma das histórias daquela temporada. Em 2018, 2018 também, quando o Dorival Júnior chegou, barrou o Diego Alves. O César segurou muito bem naquela reta final de campeonato ali, que o título também não veio, mas o César foi um dos destaques. E esse ano ele está cada vez mais maduro, está com 27 anos, e é impressionante como é que ele é um goleiro seguro, né? Ele se posiciona muito bem, ele está em todas as bolas, e pode vir uma bola lá no canto também, no ângulo, que ele está sempre bem. É um jogador que pode sim ser o goleiro do Flamengo no futuro, se o Diego Alves vier a sair do Flamengo no futuro. E é um jogador confiável da base, então a base sempre salvando o Flamengo.
É isso aí, com isso o Abel fez outra alteração, tirou a Arrascaeta para dar lugar a Vitinhas 29. Vocês acham que foi uma boa alteração? O Arrascaeta que no primeiro tempo participou muito bem, ele deu passes para o Gabriel Barbosa, deu passes para o William Arão, mas eles não conseguiram concretizar. O Vitinho chegou a perder um gol aos 47, a torcida está bem irritada com a situação até agora, mas vocês acham que foi uma substituição no modo de vista tático bom?
O Vitinho é um jogador mais agudo, né, do que o Arrascaeta, ele tem mais velocidade, então naquele momento o Flamengo estava se defendendo, precisava do contra-ataque. Acho que foi colocado no jogo por esse motivo, mas acredito que o Berrio poderia ter entrado e ter feito uma partida melhor por ser um jogador mais rápido do que o Vitinho. Mais forte também, então ele tem uma característica de segurar mais a bola, de conseguir proteger a bola, esperando a chegada de outros companheiros. Enquanto o Vitinho é um jogador que consegue mais o drible, parte mais para cima, mesmo que esteja sozinho. E sobre o lance do gol, foi um gol muito perdido, mas num momento já mais pro final do jogo, né? E tanto que não fez tanta falta assim, porque o Vitinho perdeu o gol. No lance seguinte, ele segurou a bola e ele conseguiu terminar o jogo com a bola pro Flamengo. Ele, então, foi importante, né, nesse sentido de conseguir prender um pouco a bola, de criar oportunidade, porque ele teve essa oportunidade, mas vacilou um pouco perdendo o gol. Mas foi importante para o resultado do Flamengo no final do jogo.
Eu acho que a troca foi um pouco duvidosa, porque o Arrascaeta vinha bem, como a gente comentou. No primeiro tempo, deu passes importantes e tal, mas faltou a finalização efetiva do Flamengo. O Gabigol perdendo chances, que a gente vem comentando, né? Que acho que dois nomes que, às vezes, decepcionam a torcida, que depositam muita expectativa neles e eles não conseguem finalizar bem, fazer o gol para matar o jogo, é o Gabigol e o Vitinho. Acho que concordo com o Léo, foi um gol que naquelas circunstâncias do jogo, por estar acabando bem no finalzinho, não fez tanta falta. Talvez se faltasse 5 minutos já faria uma diferença enorme, né? Porque em 5 minutos no futebol tudo pode acontecer, mas acho que de qualquer maneira era dever dele fazer aquele gol ali para matar o jogo e sair com a vitória, tanto que a torcida do Flamengo ficou bastante irritada com a situação. Então acho que o Vitinho tem que mostrar mais resultado. Acho que não tem ajudado tanto o Flamengo como poderia ajudar. Pela sua velocidade, pela sua capacidade de drible e tal, podia se destacar mais e não vem fazendo isso. E já tem um tempo, em bastante jogos.
Eu acho que o Vitinho, nesse ano, está evoluindo em relação ao ano passado. É reserva agora, mas quando entra tem jogado um pouco melhor do que jogou no ano passado. É um jogador importante que mostra que precisa ter confiança para poder jogar bem, mas acho que pode ser cobrado sim pela torcida por esse lance, mas não crucificado, não pode ser escolhido como o pior da partida por ter perdido aquele gol. Volto a dizer, foi importante para o resultado do Flamengo e merece ter o apoio da torcida, ele deve ser titular no domingo, então nada de vaia, merece ser apoiado sim, aplaudido, ganhar força, até porque o Flamengo agora está num momento um pouco mais calmo, né? Classificado na Libertadores, pode ter bons resultados no Brasileiro nessa sequência de jogos que é mais tranquila. Então, o time precisa do apoio da torcida.
O Vitinho, só retomar um pouquinho, a substituição foi necessária porque o Flamengo precisava de contra-ataque. Podia ter usado uma outra opção de jogador como o Berril, como o Dudu falou, mas, enfim, o Abel escolheu o Vitinho. A torcida mais corneta do Flamengo, né, vai comentar aí que, pô, o Vitinho faz o gol contra o Vasco quando não é necessário, né, quando já tá acabado a fase do Carioca, e quando ele precisa decidir realmente não fez. Podia ter prejudicado o Flamengo, que faltava bastante tempo, vai que o Penharol achava um gol ali no final. Também um pouco de responsabilidade perder aquele gol, acho que o jogador tem que se focar um pouco mais e guardar essa chance. Não fez, mas é importante realmente não vaiar, porque o Flamengo, ele foi muito vaiado no ano passado, né, ainda mais quando chegou o Bruno Henrique agora, criou essa rivalidade, que o Bruno Henrique é titular e ele é reserva, mas o Flamengo precisa de elenco para disputar tantos campeonatos, né. Por exemplo, o time titular vai descansar agora. Então, tem que ter jogadores bons para jogar no time reserva. Então, tem o Diego, tem o Vitinho. Então, é importante apoiar, porque vai ser importante para o restante do ano.
Só complementando rapidinho a fala do Davi, e o Abel gosta de fazer isso com o Vitinho. Ele deixa um pouco no banco e, dependendo da situação do jogo, ele põe, porque ele tem um ataque bom. Ele, digamos, não dá tantos resultados assim, mas tendo em vista que quem estava lá não deu o resultado também, então botou o Vitinho, que o ataque dele é certeiro. Acontece.
Aproveitando o gancho do Davi, que ele disse jogadores bons na reserva, como o Diego, ele entrou aos 35 minutos no lugar do Gabigol. O Gabigol que perdeu umas 3 oportunidades só no primeiro tempo. Os torcedores já estavam um pouco irritados, principalmente com a primeira chance, aos 2 minutos, que estava ele o goleiro. Vocês acham que foi uma boa substituição, considerando que o Flamengo estava indo no contra-ataque e já tinha colocado o Vitinho como atacante, colocou o Diego no lugar do Gabriel Barbosa?
Eu acho que foi uma ótima substituição, no meu ponto de vista, porque o Gabigol, como a gente comentou, não estava dando muito resultado, estava abaixo das expectativas, perdendo algumas chances, e aí o Diego entra aos 35, tudo bem, que ainda faltavam, vamos por uns 20 minutinhos aí com acréscimo de jogo, mas já estava mais para o final do jogo, e o Diego é a cabeça do Flamengo em muitas situações. Ele tem experiência, ele tem muita qualidade de passe, de criar jogadas, armar, ajuda na defesa também. Eu acho que ele é um jogador bastante completo. Então, mesmo estando no banco, ele entrando nesse momento foi bastante importante, como é importante para o Flamengo em quase todas as situações, né? O Diego sempre se destaca. Então, acho que foi uma, talvez até uma substituição de segurança do Abel.
Tem gente que fala que o Diego é um jogador que só segura a bola, que gira com a bola e não faz mais nada. Mas mesmo assim, né, se essa for a característica dele, como gostam de dizer, ele entrou no jogo para isso, porque o Flamengo precisava ficar mais com a bola, estava se livrando muito da bola, né, não conseguia muitas oportunidades no contra-ataque. Tinha momentos que a gente conseguia ver que a bola ia para a área do Flamengo, alguém tirava a bola para o campo de ataque, não tinha ninguém ali perto do círculo central, estava todo mundo da intermediária para trás. Então, acho que quando o Diego entrou, o time melhorou um pouquinho em relação a isso, até porque o Diego também é um jogador que briga muito, tem muita raça, né, divide as bolas, então ele passa um pouco mais de confiança e de garra, eu acho, consegue contagiar o resto da equipe. Então, foi importante sim a entrada do Diego também no jogo.
E só para complementar o que o Léo falou, acho que o jogo estava bastante feio em certo momento, porque foi o que ele falou, de se livrar da bola, né? Os dois times, às vezes, davam chutões e erravam muitos passes. Então, acho que o Diego entrou exatamente para segurar um pouco. Como eu falei, acho que ele é bastante experiente, além da raça, da qualidade, enfim. Ele conseguiu segurar ali para controlar aquele 0-0 que classificava o Flamengo.
Mais ou menos nos 30, 40 minutos do segundo tempo no jogo do Flamengo, a LDU já estava ganhando São José por 4-0, isso estava eliminando o time do Peñarol. O time do Peñarol só seria eliminado se a LDU vencesse São José por pelo menos 2-0. Então o time estava numa situação de eliminação e mesmo assim não conseguiram mostrar muito. O Brian Rodrigues realmente foi o jogador de destaque, também tivemos o Christian, que tentou uma ou duas vezes, mas o César interviu bem. Aos 47 tivemos o lance do Vitinho, que a gente comentou, um lance cara a cara, que ele poderia ter tido outras opções de chute, acabou chutando no goleiro. Só que o Flamengo conseguiu segurar a bola, conseguiu se classificar em primeiro e agora pode pegar alguns adversários complicados, né? E quem ficou em segundo lugar? O Nacional, por exemplo, River Plate, LDU, Grêmio, São Lorenzo, Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Emelec. São times que o Flamengo tem possibilidade de pegar nas etapas de final. E como vocês veem, a atuação do time rubro-negro nessa partida e para as etapas de final da Libertadores.
O Flamengo pecou muito em finalização, como a gente já falou aqui repetidamente várias vezes, e ficou muito perto de tomar um gol do Peñarol, né? Você falou, o Peñarol ficou muito tempo com um jogador a mais, e se fosse para achar um gol ali no final, ia ser na afobação, jogada na área, teve uma bola que foi cabeceada por cima do gol, né? Foi quase gol, então o coração do Flamengo deu uma parada ali. Eu acho que realmente uma classificação ia ser injusta, ia ser mais por questão de Sina mesmo, o Flamengo ser eliminado aí. E agora o Flamengo passa como o sétimo melhor primeiro colocado, né? Foi dos líderes, foi o sétimo, só ficou abaixo do Godoy Cruz. O Godoy Cruz ficou com 9 pontos, o Flamengo ficou com 10.
Só ficou acima, né, do Godoy.
Exatamente, só acima do Godoy. E vai ter adversários que podem ser bem difíceis, né, porque o pote 2 tá feinho, tá com River Plate, tá com Grêmio, campeões, aí, times acostumados. O River é o atual campeão.
Exatamente isso que eu ia falar, River é o atual campeão, né, e o Flamengo tem muito essa sina de pegar adversários muito difíceis, né, nessas combinações, nesses sorteios. Acho que, independente do adversário, vai ser um jogo complicado, porque é a Libertadores que a gente está falando. É a oitava de final de um campeonato gigante, né? Então, acho que vai ser complicado, mas o Flamengo também tem time, tem capacidade de passar, sim.
O Flamengo, inclusive, pode pegar algumas equipes que recentemente na Libertadores estiveram, né, no caminho do Flamengo. O Flamengo pode pegar o São Lourenço, pode pegar o Atlético Paranaense e também a LDU, que era do grupo do Flamengo. O time do Peñarol, voltando rapidamente a falar da partida, se mostrou uma equipe muito limitada tecnicamente, não conseguiu criar tantas chances assim com a bola no pé. Então, volto a dizer, o Flamengo correu riscos que não precisava correr, precisa melhorar nesse aspecto, porque a tendência é enfrentar uma equipe mais qualificada do que a equipe do Peñarol. E se o Flamengo jogar como jogou essa última partida, vai sofrer.
Vai sofrer bastante, até porque, que nem o Zé acabou de dizer, temos muitos adversários e dentre eles o pior é o Grêmio. Sim, você tem campeões, você tem muita coisa. Então é muito difícil para ele se ele continuar ainda mais nesse esquema de jogo. Concorda comigo, Davi?
Concordo sim. O Grêmio, que é um adversário difícil, copeiro, né? É tricampeão da Libertadores, enfim. Só vem adversários difíceis. Aproveitar e fechar esse assunto Libertadores aqui, fazer uma propaganda pro nosso Correio do Esporte, que é o nosso outro podcast. Sexta-feira que vem, dia 17, a gente vai analisar a primeira fase da Libertadores e vamos fazer uma prévia das oitavas de final também, já.
É isso aí. Não só dos times cariocas, mas vamos falar da Taça Libertadores no geral. Isso é importantíssimo pra gente saber o que vai acontecer, como é que os times foram, pra gente ver como é que os times como é que o Flamengo, que se classificou, vai lidar com isso. Agora a gente vai falar do próximo jogo do Flamengo, que vai ser contra a Chapecoense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro em casa. Qual a expectativa que vocês têm em relação a esse jogo? Davi tinha comentado que o time titular vai descansar, mas o Flamengo tem elenco para vencer a Chapecoense em casa, no Maracanã, ou vai ser um jogo mais complicado?
É domingo, dia das mães, né? O jogo vai ser às 11 da manhã. Acho que um horário bom para quem quer ir com a sua mãe lá assistir o jogo. E já são quase 50 mil ingressos vendidos.
48 mil.
Obrigado, Davi. O Maracanã vai estar lotado. Então, uma atmosfera boa para o Flamengo jogar, né? Também pode ser uma atmosfera que leve o Flamengo a perder jogos, porque o Flamengo já perdeu para o Ceará um jogo que foi às 11 horas da manhã, com o estádio lotado, perdeu de 1-0. Isso atrapalhou a equipe na briga pelo título. Mas acredito que o Flamengo vem com moral elevada, porque se classificou na Libertadores e mesmo jogando com o time reserva vai conseguir fazer um grande resultado sobre a Chapecoense.
A Chape e o Flamengo estão numa situação parecida no Brasileirão, apesar de serem as primeiras rodadas, os dois estão com 4 pontos, um em nono e um em décimo, e o outro em décimo, que é a Chape no caso. Mas de qualquer maneira foi o que o Léo falou, né? Dentro do Maracanã vai estar cheio, enfim, no domingo, dia das mães, eles botam 50 mil dentro de um estádio, né? Então faz toda a diferença. E o Flamengo tem bastante elenco, mesmo o reserva, para ganhar esse jogo, conseguir dominar. Então eu acredito que a vantagem vá para o Flamengo, apesar de que, né, a gente pode ser surpreendido.
Sem dúvida, até porque, como a gente mesmo diz aqui no programa, o elenco do Flamengo no geral é bom, tanto o elenco reserva quanto o titular, e a gente não pode deixar de analisar a Chape. Como é que está a Chapecoense? Chapecoense ganhou apenas um, empatou apenas um e perdeu apenas um, ou seja, ela está um time muito regular, ruim. O Flamengo acabou de se classificar para a Libertadores, vem tendo uma performance mediana, assim, então eu acredito que assim, não seja um jogo complicado, mas claro, existem exceções, o Davi acabou de dizer aqui para a gente, é um jogo, digamos, descubra.
Estádio lotado, né? Eu falei 48 mil, mas pode tranquilamente passar de 50 mil, né? Porque tem 2 dias para vender ingresso ainda. Flamengo deve com o time reserva, claro. Se for um espírito igual o time que enfrentou o São Paulo no Morumbi, talvez o Flamengo consiga levar tranquilamente até, se o time tiver o mesmo foco. Acredito que o Flamengo vai ganhar a Chapecoense. A Chapecoense que está focada apenas no Brasileirão nesse momento, mas o Flamengo deve ganhar. Só relembrar rapidamente os confrontos do ano passado no Campeonato Brasileiro. Na quinta rodada, o jogo em Chapecó, a Chapecoense ganhou de 3-2, mas na volta, na 24ª rodada, o Flamengo ganhou de 2-0.
Exato, o Flamengo tem que tomar cuidado, né? Vale lembrar, com o Everaldo, que é o artilheiro da Chapecoense, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, tem 3 gols já, então é um jogador que é oportunista, né? Se a bola sobrar na área, ele provavelmente vai fazer o gol, então a equipe do Flamengo, principalmente a defesa, precisa prestar atenção, né, nessa movimentação e nas características do Everaldo.
É isso aí, essa foi a análise do Flamengo e nós vamos para o tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
Posso almoçar?
Fluminense não jogou essa semana, mas vai ter clássico. Um clássico contra o Botafogo, sábado, às 4 horas da tarde. O mando é do Fluminense. Queria saber a opinião de vocês em relação a esse jogo. O Fluminense vem embalado de uma vitória épica contra o Grêmio. Estava perdendo por 3-0, conseguiu empatar, conseguiu acabar ganhando por 5-4, uma história que a gente ficou até atônito de contar, o pessoal parou para ver tudo. O Fluminense já tinha vencido o Grêmio por 5-4 nessa década e o Botafogo tá bem no campeonato até agora, considerando o ano do Botafogo, vendo que ele não tinha se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, embalou duas vitórias seguidas contra times que no papel vão disputar diretamente, tem o mesmo interesse que o Botafogo. E queria que vocês falassem um pouquinho, por mais que os times estejam em situações um pouco diferentes no ano, clássico é clássico, né?
Eu acho que sempre clássico a gente não tem como ter 100% de certeza do que vai acontecer. São jogos também descubra, como o Neto falou. E acho que tanto o Fluminense quanto o Botafogo surpreenderam nesses últimos jogos, né? No início do ano, o destaque foi no Campeonato Carioca, enfim. O destaque foi muito maior para o Flamengo, que foi o campeão, e até para o Vasco, que também ganhou a Taça Guanabara. Então, quando começou o Brasileiro, acho que ninguém apostava muito nas vitórias de Fluminense e Botafogo. E, no momento, são os dois cariocas melhores colocados na tabela. O Flamengo está em cima?
O Flamengo está na frente do Fluminense.
Está na frente do Fluminense. Mas o Botafogo, se eu não me engano, é o mais bem colocado. Então, enfim, vem surpreendendo bastante. Botafogo vem de duas vitórias contra o Fortaleza e o Bahia, dentro de casa, mas também vitórias importantes. E o Fluminense vem de uma vitória incrível, né? Fora de casa contra o Grêmio, por 5-4, uma goleada. Então, acho que é um jogo bastante disputado, difícil de saber o resultado. Eu acho que pode ser até um empate. Eu não vejo uma superioridade muito grande em nenhum dos dois.
O Fluminense, que vem com moral elevado, né, ganhando o Grêmio de 5-4, a gente sabe disso. Vem com algumas mudanças, né, ali na equipe, porque o Everaldo não joga mais pelo Fluminense. Era um jogador importante, né? Ali jogando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, às vezes ele caía também, criava muitas jogadas. Não era um jogador que fazia tantos gols assim, mas com a movimentação, com as tabelas que ele fazia, ele proporcionava muitas oportunidades de gol pro Fluminense. Às vezes sofria falta, né? Sofria pênalti. Everaldo, que vai jogar no Corinthians e tem capacidade de ser um jogador importante lá em São Paulo.
Exatamente, Léo. O Everaldo, que era um dos principais jogadores da temporada do Fluminense, se não o principal, né? E acaba desfalcando agora. O Fluminense, a torcida espera que as novas contratações consigam pelo menos repor o mínimo de qualidade, né? Que foram o Kelvin e o Guilherme, que são duas incógnitas nesse momento que chegam no Fluminense.
Em contrapartida, a perda do Everaldo, o Pedro tá voltando, né? O Pedro, que é artilheiro, o ano passado foi o melhor jogador da equipe. Ainda não sabe se ele vai ser titular domingo, mas provavelmente, se tiver no banco, vai entrar. É um jogador que consegue fazer gol em quase qualquer oportunidade que tem. E além das contratações, né, como o Davi falou, o Guilherme já jogou pelo Fluminense, não jogou tão bem assim contra o Grêmio, mas pode ser um jogador importante ali, principalmente para jogar quando o Ganso não estiver jogando, que ainda está longe, está machucado, né? Então, a equipe do Fluminense vem se remontando, né? Com essas novas contratações e com a chegada do Pedro e com a saída do Everaldo. Mas jogou bem contra o Grêmio, acho que foi um grande teste. E vai bem para a partida contra o Botafogo.
Exatamente, Léo, Pedro, que está voltando, né? Não deve ser titular nesse jogo, mas em breve está voltando aí o ritmo de jogo para poder jogar 90 minutos também, tem que se adaptar. Em questão de emocional, não está nada pressionado, porque fez gol de pênalti contra o Grêmio, então é um jogador que a torcida do Fluminense espera ainda, né? A gente fica muito ansioso para ver como é que ele vai reagir nesse esquema do Diniz aí, quando ele tiver 100%, que é um esquema muito ofensivo, que ele vai ser a referência principal do ataque. Então a gente espera muitos gols e vamos ver como é que vai ser esse confronto Pedro contra Gatito.
Eu acho que o elenco do Fluminense está tendo seus prós e contras, né? O Pedro está voltando, apesar de não estar ainda no ritmo que vinha antes de se lesionar, né? Fazendo gol, sendo artilheiro. Não está ainda 100% no ritmo, ainda está no banco, mas também já entrou, já fez gol de pênalti. E acho que teria total capacidade de fazer gols nesse jogo, resolver se necessário. E apesar da perda do Everaldo, tem o Ganso também. O Fluminense tem um elenco que pode sim contribuir para uma vitória. E o Botafogo, do outro lado, também vem num bons resultados, né? Talvez num momento de esperança assim, com o Barrocas, porque em 3 jogos, 2 vitórias, e agora também numa outra proposta de jogo com mais posse de bola, mais passes curtos e tal, que vem dando resultado. Então, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado.
Sim, exatamente, concordo com você, Duda. E a gente tem que analisar, digamos, em quesitos técnicos, como é que os dois estão jogando. Davi acabou de dizer, Fluminense tem aquele esquema ofensivo, porém, acabar a posse de bola maior tempo, sim. O Botafogo, ele já vem com esse esquema de ataque meio de campo. Então, vai ser um jogo, digamos, como a Duda disse, vai ser um empate. Porque se um der bobeira, talvez o outro consiga. Mas se os dois manterem esse mesmo esquema, seja um empate, alguma coisa muito nesse nível, assim.
Aí, o Botafogo ainda também pode contar com alguns nomes de velocidade, que às vezes decidem, como Alex Santana, Eric, até o Diego Souza, que acho que ainda não foi um destaque gigante, como foi esperado desde a sua contratação, mas também contribui bastante para o jogo, já deu passe e assistências para gol. Então, acho que também tem um elenco ali não extremamente consolidado, mas que pode vir a dar resultados para o Botafogo também.
O Botafogo, que não venceu nenhum clássico esse ano ainda, teve uma derrota e 2 empates, então está numa situação um pouquinho mais complicada. Também temos um histórico aqui do ano passado, e aí o Botafogo, desse clássico entre Fluminense e Botafogo.
Exatamente, Zé. No Campeonato Brasileiro teve 2 jogos, né? Teve o da 5ª rodada, curiosamente também o Flamengo e Chapecoense foi na 5ª rodada, né? Na 5ª rodada, o Botafogo ganhou o Fluminense de 2-1, e na 24ª rodada, no retorno, o Fluminense ganhou de 1-0 o Botafogo. Um detalhe importante, o Fluminense só ganhou um clássico no Brasileirão do ano passado, que foi esse contra o Botafogo. Ele perdeu as 2 partidas para o Flamengo e perdeu e empatou com o Vasco. Então, ficou o único clássico que o Fluminense ganhou no ano passado no Campeonato Brasileiro. Então, a gente espera, né, um confronto sempre equilibrado. Acho que pode ser um empate, né, porque o clássico é sempre equilibrado, ainda mais sendo num sábado, 4 horas da tarde. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo.
É isso aí. Está numa situação bem equilibrada e terminamos a nossa análise aqui. E nós vamos para o gigante da colina, o Vasco. O Vasco, que vai jogar contra o Santos domingo, 4 horas da tarde, fora na Vila Belmiro, tá numa situação bem complicada, né? O Vasco tá nas últimas posições, se não tá a lanterna do campeonato, não venceu ainda na competição, e o Santos é um adversário muito forte lá na Vila Belmiro. Então eu queria saber de vocês o que pode acontecer. Lembrando também da situação do departamento médico do Vasco, que tá bem complicada.
É, a maior novidade do Vasco, a gente não tem como deixar de falar, que é o Vanderlei Luxemburgo, né? Que foi a contratação aí de técnico, né? O Pofechou chegou no Vasco aí para fazer o seu projeto. A gente tá aí esperando que ele consiga fazer um trabalho, consiga se reerguer como técnico, né? E reerguer junto com o Vasco. Acho que é importante essa aposta, são dois lados que precisam de alguma coisa. O Vasco vai enfrentar o Santos, que já enfrentou na Copa do Brasil esse ano, né? Então tem um retrospecto ali já recente, e o Santos acabou passando. Então o Vasco vai na Vila Belmiro, talvez tenta se redimir e dar um resultado positivo para sua torcida.
Sim, exatamente, até porque aquilo foi o Santos que eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Então ainda tem uma relação traumática, porque perdeu em casa e lá também não teve um jogo tão bom assim. Deve ser um jogo bastante traumático, até porque teve a entrada do Luxemburgo, o técnico que está um tempo sem jogar, e o técnico tem uma experiência de vida, mas não tem, digamos, muitos resultados nos últimos anos, né, Léo?
O Luxemburgo, que fez seu último trabalho como técnico em 2017 pelo Sport, desde então não treinou mais nenhuma equipe, e é um cara que não precisa do futebol para viver, né? Ele que é um homem de negócios, inclusive, mas faz o que gosta, né? O que ele gosta de fazer é treinar alguma equipe e aceitou esse desafio de treinar o Vasco, disse que quer ser ídolo lá. Então, a gente tem que torcer, né, para o Luxemburgo fazer um bom trabalho, conseguir tirar o Vasco da crise no futebol, porque a crise administrativa não vai ser ele que vai resolver, mas a gente tem que torcer para isso melhorar também e esperamos que o Vasco consiga melhorar realmente daqui pra frente. O jogo contra o Santos vai ser difícil, porque é um jogo na Vila Belmiro. A equipe do Santos é muito bem organizada, é favorita demais para esse confronto. Vamos ver o que o Luxemburgo pode mudar na equipe do Vasco, mas eu ainda acho cedo para ele já apresentar algum resultado nessa partida.
Lembrando que o Vasco está sendo um vice-diretor de futebol. E o presidente do Vasco, ele é o próprio vice. O Campelo está sendo o presidente e o vice. Ainda está tendo a situação dos jogadores estarem se machucando constantemente. E isso pode dificultar muito a vida do Vasco.
Rapidinho, só falar uma coisa que eu errei aqui, peço desculpas a todo mundo que comentou. O jogo não vai ser na Vila Belmiro, vai ser no Pacaembu, tá? Então, Santos e Vasco em São Paulo, não em Santos.
Mas eu acho que, só concordando aqui com o que o Léo falou, Luxemburgo, apesar de ter sido contratado agora, não vai conseguir mostrar já nesse domingo o resultado. Não começou a trabalhar com o time ainda. Acho que é muito cedo para falar da influência dele nos jogadores, no elenco. Vasco que tem passado pelos problemas administrativos, problemas com o elenco físico, né, questões médicas. Então, vem como lanterna do campeonato, começou mal o brasileiro, que é uma questão histórica já, né? O Vasco ter problemas no Brasileirão, com rebaixamentos ou quase rebaixamentos. Então, acho que, como o Léo falou, o Santos é com certeza favorito, principalmente pelo jogo ser em São Paulo. Mas é a gente torcer para essa situação do Vasco se resolver aos poucos. Talvez não nesse jogo, mas acredito que mais para frente talvez consiga melhorar com o trabalho do Luxemburgo.
Sim, exatamente, até porque não podemos esquecer que o Luxemburgo não vai treinar para domingo. Então, ele não assumiu o time, de fato. Ele só assumiu no papel. Jogo mesmo não teve. Se acontecer alguma coisa, deve ser no próximo jogo, sem ser esse agora. Deve acontecer algo parecido com o Botafogo, concorda comigo, Davi? Que ele pegou, jogo deixou na incerteza e depois que ele começou a dar resultados, o Luxemburgo deve fazer a mesma coisa.
O técnico tem que ter um certo tempo de adaptação, né? Se formos comparar com o Barroca, ele teve ali 2 semanas sem jogo e o Luxemburgo já vai chegar no fogo, né? Tendo jogo aí, jogo atrás de jogo, tem o Santos no Pacaembu, então ele é um técnico experiente, ele sabe como fazer isso. Tem muitos anos de profissão, muitos títulos também. Pode ser mais rápido, pode demorar mais, vamos ver.
Vamos ver também se o Luxemburgo vai manter o histórico dele de sempre... ele não perde contratações, né? Ele leva as contratações de jogadores, então é praticamente automático isso. Quando uma equipe assina com o Luxemburgo, assina com 2 ou 3 reforços que o Luxemburgo acaba levando para o clube. Então vamos ver se ele traz alguém para o Vasco, algum jogador que possa melhorar, qualificar mais a equipe, embora... Já tem um elenco muito inchado, né? O Vasco tem muitos jogadores no seu plantel, então precisa gerenciar melhor, né, essa questão, ver quais jogadores podem ser emprestados, quais podem ser negociados, para tentar diminuir a folha salarial e qualificar mais o elenco de uma forma saudável, né? Vamos ver que o Luxemburgo pode fazer nesse sentido também, torcer para que ele faça, né, consiga trazer jogadores que possam ser importantes, né? E possam ser boas contratações para a equipe do Vasco, porque a gente torce para o Vasco melhorar, representar bem o futebol carioca no Brasileirão.
Sim, até porque, Léo, o Vasco não tem dinheiro. Então, se ele vier com contratações, não vão ser efetivas, o Vasco não vai poder arcar. E se ele trouxer, vai ficar com mais, digamos, jogadores e o corpo administrativo endividado, o que não é legal para o Vasco.
O Luxemburgo, ele tem nome, por exemplo, comparando com a contratação do Eduardo Barroca pelo Botafogo, foi uma questão mais de tiro no escuro, eu acredito, porque ele vinha do sub-20, não era muito conhecido, não tinha tanta experiência, e é diferente do Luxemburgo, que tem essa experiência e nome. Mas eu acho que, como o Davi falou, precisa de um tempo de adaptação, conhecer o clube, conhecer o elenco, mesmo que traga novas contratações, né, jogadores que possam ajudar e contribuir para o Vasco melhorar os resultados, acho que tudo é uma questão de adaptação, não dá para querer que em menos de uma semana ele traga resultados, né? Pode até ser que o Vasco ganhe, mas eu acho que já não vai ser por influência do Luxemburgo ainda.
Falando nos dados da carreira de treinador do Vanderlei Luxemburgo, ele já conquistou 8 vezes o Campeonato Paulista, também já ganhou 5 campeonatos brasileiros e treinou Real Madrid. Treinou Real Madrid em uma curta passagem, é um técnico que está aí no mercado desde 1980, já passou por vários times, Campo Grande, América, Vasco da Gama, foi para a Arábia Saudita, também treinou Fluminense. Tem uma lista enorme, é uma lista assim, de muita experiência, de muita rodagem pelo Brasil e pelo mundo.
Com certeza um técnico muito experiente, treinou o Real Madrid, como você falou, e jogou no Vasco, né? Então não é só marcante a carreira dele como jogador e técnico do Flamengo, também jogou no Cruz Maltino.
É um personagem, né, do futebol brasileiro, sempre proporciona momentos hilários, entrevistas, né? Comandando a equipe mesmo no campo, o Luxemburgo diverte muita gente trabalhando, é um cara irreverente, então volto a afirmar que pode fazer um bom trabalho no Vasco, né? Se reinventar como treinador e reinventar a equipe do Vasco, que precisa muito melhorar para poder sair, né, dessa luta contra o rebaixamento que acontece todo ano.
melhorar o quanto antes, né? Para não ficar numa situação de corda no pescoço, porque apesar de ter começado mal, tá bastante no início do brasileiro. Então ainda tem bastante tempo aí para fazer um bom trabalho e não deixar o Vasco numa situação de quase rebaixamento ali, porque fazer mudanças assim já no final do campeonato já é muito mais difícil.
Exato, a torcida precisa ter paciência, né, nesse início de trabalho, porque provavelmente no domingo podem surgir torcedores já falando, caso o Vasco perca, que o Luxemburgo estreou com derrota, que não era para ele ter sido contratado, mas era um bom nome que estava disponível no mercado. Acredito que a gente possa avaliar como o primeiro jogo mesmo a próxima partida do Brasileirão, depois do Santos, porque, exato, o Luxemburgo não treinou a equipe ainda, vai poder ter passado já algumas ideias de trabalho. Então, a gente precisa ter paciência e a torcida do Vasco também precisa.
Vamos falar um pouquinho de dados entre o confronto Santos e Vasco no Pacaembu. O Santos nunca perdeu para o Vasco quando jogou nesse estádio. O Davi está aqui com um retrospecto e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa cena, sobre esse histórico.
Exatamente, Zé. Tenho aqui alguns dados. Desde 1959, que foi a primeira partida entre Santos e Vasco no Pacaembu, foram 12 confrontos com 9 vitórias do Santos e 3 empates. Então a história está um pouco contra o Vasco nesse aspecto. E no ano passado, vamos relembrar também os dois jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro foi o confronto da 22ª rodada, porque o do primeiro turno foi adiado. E foi no Maracanã, foi 3-0 para o Santos, com aquele hat-trick do Gabigol, o pessoal deve lembrar aí. E depois aconteceu o jogo da terceira rodada, que foi adiado para o dia 27 de setembro, que foi 1-1 no Pacaembu.
É isso aí, o histórico não está a favor do Vasco, os torcedores supersticiosos podem ficar preocupados, mas a gente tem que ver o que vai acontecer. A nossa análise fica por aqui, o pontapé já está terminando. Queria agradecer a Eduarda por estar aqui conosco.
Obrigada, Zé. Obrigada aos ouvintes que ficaram aqui com a gente até o final. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver o que vai acontecer aí nesses jogos. Depois a gente volta com os resultados.
É isso aí. Antes de passar para o próximo comentarista, eu queria desejar um feliz Dia das Mães, que a gente não vai estar aqui, o Dia das Mães é domingo. Queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela me cobrou aqui falando, manda um beijo de Dia das Mães especial. Então, Enília, muito obrigado pela audiência, tá sempre aqui com a gente. Obrigado a todas as mães que escutam a gente. Espero que todo mundo tenha um bom feriado. Queria agradecer também ao Alcindo por estar aqui conosco.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiro de mesa, pela oportunidade. Eu quero aproveitar também para mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para a mãe dos companheiros de mesa, para a mãe do Davi, para a mãe do Zé. Um grande abraço para ela, para a mãe da nossa amiga Duda, para a mãe do nosso amigo e para minha mãe, né? E dizer, mãe, eu te amo.
Queria agradecer também ao Leonardo Martins por estar aqui conosco.
Obrigado, Zé, aos companheiros de mesa aí, aos nossos ouvintes. Também queria mandar um beijo para minha mãe, né, a Jaciara, que sempre está ouvindo a gente, é fã do programa e da Áudio Ativo. Um beijo para as mães dos meus companheiros de mesa, para todas as mães que ouvem a gente, até para as mães que também não ouvem. A gente deixa esse feliz Dia das Mães, o nosso parabéns, né, para as mães dos filhos que são nossos ouvintes. A gente pede para que transmitam essa mensagem, que seja um bom domingo, de paz, de felicidade, de um bom almoço, de muita reunião e alegria nos lares do Brasil.
Sei que eu já me despedi, mas queria também mandar um beijo para minha mãe, não podia ficar de fora, acabei não falando ainda. Então, um beijo, mãe, feliz Dia das Mães, obrigada por tudo, é isso. Marina, beijos.
Queria agradecer também ao Davi Ferreira por estar aqui conosco.
Valeu, Zé. Valeu todo mundo que ouviu aí esse programa. Feliz Dia das Mães para todas as mães, todo mundo na mesa aqui, todas as mães nesse Brasilzão. Para minha mãe também, claro, que acredito que está ouvindo aqui agora, Dona Francilene, né? Está ouvindo também. Então, parabéns. Vamos ver aí essas mães, todo mundo que ganha presente, né, nesse fim de semana aí com rodada do Brasileirão.
É isso aí. Tem jogo do Brasileirão. Vai dar para todo mundo curtir. Queria agradecer ao Gabriel por estar aqui no áudio com a gente. A Larissa por estar nos stories compartilhando. O nosso pontapé inicial no audioativo.eco no Instagram. E é isso. São 11h50 e o pontapé fica por aqui. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.